Fala, rapaziada, num podcast sobre futebol. Paulo Rogério aqui. Como eu disse na semana passada, a gente ia vir numa edição de sexta-feira, né? O que vocês já estão acostumados. E justamente para comentar o fim do Brasileirão 2021, que acabou ontem. A gente já sabia que o Galo era campeão, né? Na edição passada a gente falou, deu os parabéns, citou os pontos fortes, até umas oscilações que o Galo teve. Mas enfim, ontem a gente teve outros desfechos, né? De zona de rebaixamento, de Libertadores, de pré-Libertadores, enfim. Vamos fazer um apanhado geral aí, nessa edição. Hoje eu estou aqui com o Henrique e com o Nicolas. A casa está um pouquinho mais cheia, né? Eu sou Paulo Rogério. E antes de passar a palavra para eles, queria dizer que vocês podem nos seguir nas nossas redes sociais, @podcastsobrefute, tanto no Twitter quanto no Instagram. Beleza? Então dá aquela moral lá. Se quiser ir no nosso canal no YouTube, que está parado por enquanto, pode ir lá também. E é isso. Um salve aí, rapaziada. Se apresentem.
Fala Paulo, fala Nicolas, fala pessoal que está ouvindo. Bom, é isso, né? Acabou o Brasileirão e a gente só vai pincelar esses alguns dos melhores jogadores, como é que tá essas posições. Tem mais muito que dizer, né? Só parabenizar o Galo e lamentar pelo gigante imortal que caiu, né? É isso.
Fala Paulo, fala Henrique, fala galera ligada aqui no podcast. Sou o Nicolas Franco. Estive ausente aí na última semana, mas estou de volta para repercutir esse finalzinho de Brasileirão. Já que o Henrique deu a deixa aí falando do Grêmio, já está no ar lá no Pautas e Táticas, no YouTube, uma análise aí, quais foram os motivos da queda do Grêmio. A gente vai falar sobre isso por aqui também, mas lá tem um vídeo um pouquinho mais completo se você quiser saber um pouco mais da minha opinião sobre o assunto. Tamo junto.
É isso, então acabando aqui, você já confere lá no Pautas e Táticas. E lembrando, você que nos acompanha, mas curte mais o futebol europeu, né? Que a gente está sempre abordando aqui também, deve estar sentindo falta da Champions League, que acabou essa semana a fase de grupos. Mas fica tranquilo aí que na segunda-feira a gente está esperando o sorteio do Mata-Mata. Então, assim que tiver o sorteio, a gente vai soltar um programa para vocês aqui, vai gravar uma edição excepcional na segunda. Aí, obviamente, a gente também vai abordar acontecimentos da fase de grupo, já meio que fazer um preparativo para esse mata-mata, beleza? Mas então, essa edição totalmente focada no Brasileirão, a gente vai falar das seleções. Já tivemos a premiação Bola de Prata, o Prêmio Brasileirão vai ser hoje, na sexta-feira à noite, a gente está gravando na sexta à tarde. Mas enfim, a gente já tem uma lista aqui do Prêmio do Brasileirão que foi divulgada, a gente acredita que será isso mesmo, os nomes premiados, mas daqui a pouco a gente fala disso. Vamos falar da classificação geral, como ficou. Henrique, acho que a gente pode se gabar nesse programa aqui, modéstia à parte, porque na edição passada a gente tentou cravar, né, quem ia para pré-Libertadores, quem ia direto, quem ia ser rebaixado, e acho que a gente cravou tudo, né?
É, cara, foi isso que eu tava vendo, né? A gente foi meio que assim, vamos no seguro, né? Vamos cravar no seguro, porque é o que mais aparenta ser de acordo com cada posição com né, a gente gravou, né? E conforme os jogos foram acontecendo, a gente foi nessa, tipo, acho que a gente acertou, hein? Acho que tá tudo correndo para como a gente falou, né? E é isso, cara. Assim, no final, talvez uma posição, talvez a gente tenha dito, não lembro agora, se o Grêmio estava à frente do Bahia ou o Bahia à frente do Grêmio, mas ambos caíam, então a gente acertou nesse sentido. Quem a gente apostou que ia para a Liberta foi. Quem a gente apostou que ia para a Sul-Americana foi. Então, no final, cara, a gente acertou tudo, né? Aí agora a gente tem que ver se é justo cada posição, assim, justo por ser pontos corridos é justo, né? Mas é o que a gente esperava. Vocês gostaram de ver? Vão gostar de ver o América Mineiro e o Fortaleza numa Libertadores pela primeira vez, né? Como é que vai ser agora, né?
Para dar entrada nesse debate, já queria puxar para a parte de cima da tabela. Daqui a pouco a gente fala do rebaixamento. Vamos começar falando da fase de grupo, dos classificados para a fase de grupo direto, né? Só relembrando: Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Corinthians e RB Bragantino via Brasileirão. Lembrando que o Atlético Paranaense também vai para a fase de grupos por ser o campeão da Sul-Americana. Mas enfim, acho que se teve uma parte que a gente esteve próxima de errar, Henrique, no nosso palpite, a gente palpitou esses mesmo aí, indo direto para a fase de grupos, mas foi por pouco que a gente não erra, hein? O Bragantino estava perdendo essa vaga direta para o Fluminense. O jogo do Fluminense acaba, o Fluminense vence a Chapecoense por 3 a 0. Quando acabou o jogo, o Bragantino estava empatando, aí sai o gol salvador do Arthur aos 92 minutos, gol que leva a equipe à sua primeira edição de Libertadores e já direto na fase de grupos. Você falou se é justo ou não, né? já vou deixar minha opinião aqui antes de passar para vocês, que, cara, acho que acabou sendo justo dessa forma, assim, sabe? Porque o Fluminense foi um time que oscilou muito durante o campeonato. Ele frequentou a parte de baixo da tabela, não a zona de rebaixamento, mas flertou ali com zonas próximas a ela. E, cara, perdia, ganhava, não teve uma sequência, sabe? O Bragantino, pelo contrário, grande parte do campeonato ele passou no G4. Então ele conseguiu acumular uma gordura para queimar, queimou quase a gordura toda, né? Mas se garantiu na fase de grupos. Acho que tá de bom tamanho pelo que os dois apresentaram, né? O Fluminense não fez por onde ser mais regular e acaba indo para pré-Libertadores. O Bragantino, com um ótimo primeiro turno, oscilou um pouco na reta final por causa do foco na Sul-Americana. Mas acho que tá de bom tamanho aí também esse sexto lugar. O gol do Arthur veio para premiar isso.
É isso que eu ia falar, né? Daqui a pouco eu vou deixar o Nicolas falar. Mas é esse finzinho aí, né, que eu ia dizer, né? O Bragantino, ele foi bem o campeonato inteiro. Passou a maior parte na parte de cima. Mas nessa parte, quando chegou nessa época aí de Sul-Americana, chegando para final, sendo competitivo, parece que eles deram uma diminuída no Brasileirão e quase até não iam conseguir essa vaga direta para Libertadores. Mas é aquilo, né, cara? Quando você olha o campeonato como um todo, foi bem regular para cima deles. E o Fluminense, cara, é aquilo. Ganhava dos grandes e perdia para os fracos, entendeu? Acabou até ganhando da Chapecoense, que era o que tinha que acontecer, mas talvez se perdesse, muita gente ia falar, será que é uma surpresa mesmo? Porque o Fluminense perdeu para todos os times debaixo da tabela, quase, né? Então, acabou que no final, acho que a justiça em campo prevaleceu, né? Foi um time mais regular e mereceu. E vai ser legal ver essa caminhada do Bragantino, né, que sai da segunda divisão, segue, vaga na Sul-Americana, chega numa final, acaba não ganhando, né, mas conseguiu vaga na Libertadores, então é uma crescente muito boa, né, tudo bem que é um time da Red Bull, e a gente já esperava que isso fosse acontecer, mas talvez aconteceu rápido demais até. Dito isso, parabéns ao Bragantino. E acho que no final de tudo, o Fluminense mesmo, indo para a pré-Libertadores, deve conseguir classificação para a fase de grupos mesmo.
Um pouco a acrescentar, concordo com tudo que o Henrique disse, realmente o Bragantino foi merecedor, frequentou mais a parte de cima do que o Fluminense, chegou a liderar o campeonato antes do Atlético Mineiro assumir a liderança, chegou a ganhar do Flamengo no Maracanã, por exemplo, não perdeu pro Flamengo, inclusive, no Maracanã, não perdeu nos dois jogos, também empatou quando teve o mando de campo. Eu tava vendo aqui os números do Fluminense, cara, impressionante, em 38 jogos ele marcou 38 gols e sofreu 38 gols. Então ele tem uma média perfeita de um gol marcado e um gol sofrido por rodada. Mostra um time
que... Eu tinha reparado isso aqui agora. O saldo de gols do Fluminense é zero, sabe? É o único, assim, no Brasileirão.
Cara, é incrível. Não, e é zero com 38-38, cara. É incrível. Que é um time que tem uma defesa sólida, mas tem um ataque inconsistente. Inclusive, chegou na última rodada com 35 gols marcados e 38 sofridos. Com menos 3 de saldo. Não que isso fosse relevante para a classificação ou não. Só uma curiosidade mesmo da campanha do Fluminense. E uma campanha inferior, mas ao mesmo tempo mais ou menos igual à do ano passado, né? Inferior no quesito posicionamento e tal, até porque foi direto para a fase de grupos. E dessa vez vai ter que jogar essa fase prévia. Não acho também que vai ser problema para o Fluminense isso, mas é um desgaste de um início de temporada mais necessário. Já vai ter que entrar no ritmo de jogos, vai ter pouco jogo... valendo pouco para fazer nesses primeiros meses de temporada, então já vai ter que definir exatamente quais são as carências do elenco rápido demais, já vai ter que fazer um planejamento de mercado, até do próprio treinador, né? Já que o Marcão não vai ser efetivado. E é isso, cara, o Bragantino, realmente, o que o Henrique falou é verdade, a gente já esperava isso, mas não esperava que fosse acontecer tão rápido. O Bragantino já tem uma nova referência técnica, a gente vai falar dele já já, foi inclusive o autor do gol da classificação, o Arthur. Com a saída do Claudinho, né, para o Zenit, a gente achou que o Bragantino fosse se enfraquecer nesse quesito, e não, continuou mantendo o mesmo ritmo, e por isso eu esperava realmente que o Bragantino fosse se classificar. O confronto do Bragantino era até mais difícil, era contra o Internacional, que também pensava em se classificar pelo menos para a fase prévia, mas ainda assim o Fluminense tem esse histórico todo aí que já foi ressaltado de afinar nos jogos em que ele precisa ser o grande mandante, mas a Chapecoense era quase um bônus aí nesse campeonato, né? Perdeu 25 jogos, ganhou 1 em 38. Menos 40 de saldo. Sofreu 67 gols, marcou 27. Complicado pra a situação da Chapecoense. Incrível que o Inter, que nem... Já a gente vai falar disso, né, também. Mas o Inter que foi vice-campeão no começo do ano, né, em relação ao ano passado, dessa vez ficou na 12ª posição. Mostra como era um oásis, né? Foi uma decepção gigante essa temporada do Inter.
Inclusive, Nicolas, você falando da Chapecoense aí, é bom ressaltar, né? Foi a pior campanha da história dos pontos corridos. Antes pertencia ao América de Natal, se eu não me engano, que tinha feito 17. A Chapecoense morreu com 15 pontos. E tu falou aí que a Chapecoense ganhou um jogo. Curiosamente, esse jogo vencido foi sobre o próprio Bragantino, que a gente está falando aqui. Inclusive, venceu na casa do Bragantino. Uma curiosidade aí. Mas, enfim, você falou do Internacional e já indo para essa outra vaga da pré-Libertadores, que o Fluminense pegou uma em sétimo lugar e a outra em oitavo ficou com o América Mineiro, que venceu ontem o São Paulo, já estava à frente de seus concorrentes diretos ali, né, com exceção do Fluminense, então só dependia de si. Na última rodada venceu e conseguiu essa vaga. Enfim, eu abordei o Inter, acho que pode se tratar uma grande decepção, não do campeonato, porque acho que é muito abrangente isso, mas desse meio de tabela ali, dessa briga, porque muitas vezes o Internacional frequentou até as zonas de classificação direto para Libertadores, sabe? Essa oitava vaga, eu lembro que era muito do Fluminense, o Internacional estava à frente do Fluminense. Então, o América, que fez um segundo turno incrível, foi, acho que, a terceira melhor campanha do segundo turno, consegue essa vaga na Libertadores, na pré-Libertadores, e o Internacional com uma reta final horrível, né? E foi isso, despencou. Se ele tava em sexto, sétimo, ele terminou em 12º. Mas e aí, sobre essa vaga na pré-Libertadores, vocês acham que tá bem representado ou tanto faz para vocês? E só lembrando, né, até o Richarlison postou foto hoje em suas redes sociais aí, que jogou em América, e o Fluminense postou que tá feliz lá. E vocês falando de pré-Libertadores, né, que os dois vão, geralmente o Brasil costuma cair um desses times do Brasil que vai. Vão dois, né? Geralmente um costuma ficar pelo caminho. Então fica aí a expectativa para ver como esses brasileiros vão se sair dessa vez.
Ah, cara, é aquilo que eu falei ainda agora, né? Eu acho que o Fluminense, mesmo caindo na pré-Libertadores, acho que ele consegue a vaga. Tem isso aí, né? Que sempre pelo menos um brasileiro cai, mas talvez fosse o América Mineiro. Eu acho que depende muito também de como é que vai ser, quem vai pegar, né? Quem vai ser o adversário, que tem vezes que pega os adversários bem complicados da América do Sul e outras vezes é um mais tranquilo. Mas acho que o Fluminense tem time para ir. O Fluminense tá surgindo vários rumores, né, de que o Fluminense tá se reforçando aí, né? Acho que não sei se confirmou se o Felipe Melo vem ou não vem para o Fluminense. Não sei se também é um grande reforço, mas é um jogador que pelo menos tem uma... Tem dois Libertadores na carcaça, né? Então alguma coisa ele deve agregar. Apesar de que o Fluminense está virando um asilo, né? Mas ainda assim o Fluminense pode se reforçar. Acho que mais do que o América, tem mais potencial para reforçar e pode se classificar. O América Mineiro, já não sei. Fez uma boa campanha, certamente tem bons jogadores para fazer essa boa campanha e com certeza alguns times grandes vão querer contratar alguns desses bons jogadores que tem lá, né? Então talvez não tenha nem com o time completo quando chegar nessa fase de Libertadores. Vamos ver como é que vai ser.
Pois é, Henrique, um desses jogadores é o próprio Ademir, né, camisa 10 do time, ele já está acertado com o Atlético Mineiro, mas tem um detalhe, né, o América ele vai se tornar uma sociedade anônima esportiva, um clube, empresa, melhor dizendo, então deve ter um poder de aquisição um pouco maior, fora a grana que já vai entrar na Libertadores, se conseguir passando de fase também, vai se manter na Série A, então o orçamento que normalmente o América não tem vai se repetir, talvez até se amplie, enfim. A grana vai entrar. Grana de público também, que nas últimas temporadas não teve. Então a América vai se reforçando. Vai ter algumas perdas, mas vai ter alguns ganhos também. Um outro detalhe. Foi a primeira vez que o América sobe da Série B para a Série A e se mantém. E além de se manter, ainda consegue uma vaga para pré-Libertadores, né? E para enlouquecer ainda mais o torcedor cruzeirense, que está lá na Série B, vai para sua terceira temporada consecutiva na segunda divisão. E além de seu arquirrival ter sido campeão, a terceira força do estado também vai jogar Libertadores, então o cruzeirense deve estar bem feliz com essa situação.
Pois é, cara. E teremos vários estreantes, né? O América Mineiro, o Bragantino, que a gente citou, o próprio Fortaleza também, né? Que foi a primeira equipe nordestina a conseguir ir para Libertadores via Campeonato Brasileiro, né? Então, um feito enorme. A torcida do Fortaleza que fez um show ontem, acho que de todos os jogos, acho que foi um dos maiores destaques o que fez a torcida do Fortaleza ontem no jogo, que venceu, né, de virada, e acabou rebaixando o Bahia, né? E se a gente tava falando de América Mineiro aqui, o técnico do América Mineiro era o Wagner Mancini, que deixou o clube para ir pro Grêmio, que foi o outro clube rebaixado aqui. Então, acho que não foi legal esse fim de campeonato pro Wagner Mancini. Grêmio e Bahia se juntaram, a Sport e Chapecoense vão jogar a Série B. Na última edição, eu e Henrique, a gente tinha palpitado também que Bahia e Grêmio cairiam, né? Era a nossa opinião, realmente aconteceu. Só que eu confesso para vocês que quando o Bahia ganha do Fluminense daquela forma, se impondo e chegando a sair da zona, né? O Bahia entra na última rodada fora da zona de rebaixamento. Eu cheguei a ficar com medo de errar meu palpite, sabe? Achei que o Bahia pudesse se recuperar ali. Mas realmente a última rodada era muito complicada. A gente até citou isso aqui no último programa também, que tinha uma tabela difícil, né? O Cuiabá, eu lembro que a gente citou que tinha uma tabela bem complicada também. Mas enfim, o Bahia até abre o placar ontem, mas não consegue segurar. O Fortaleza acaba virando e acaba decretando o rebaixamento do Bahia, porque o Juventude vence o Corinthians por 1-0 e se mantém na Série A. O que vocês acharam aí desse bolo, dessa briga do Z4? Aconteceu o que vocês esperavam? Vocês ainda tinham esperanças no Grêmio? Como vocês viram esse fechamento?
Rapidinho, antes do Henrique começar a falar sobre esse assunto, só um outro assunto que eu queria falar. Essa forma como é feita, né, as vagas na Libertadores, elas permitem que um time que esteja brigando até ali a penúltima rodada contra o rebaixamento se coloque na última rodada brigando por essa última rodada da última vaga da Libertadores, né? Foi o caso do Atlético Goianiense, que entrou ontem contra o Flamengo sonhando com essa vaga, até a rodada passada estava brigando contra o rebaixamento. O Santos também, o próprio São Paulo, que tinha esse confronto direto com a América, tinha chances matemáticas de ir para a Libertadores. Então, é bizarro, cara, que o time possa se salvar do rebaixamento numa rodada e estar na maior competição do continente na outra. Essa distribuição de vagas desequilibrada que acaba ajudando o Brasil, que tem muitas vagas, ajuda mais ainda o fato do Brasil ter os seus dois atuais campeões continentais também sendo do país, o que amplia mais ainda as vagas para o país. Mas, enfim, vamos falar então agora sobre as expectativas.
Não,
aí, realidades do descenso.
Tu fez um ótimo adendo, eu ia comentar isso, acabei esquecendo. Estou ótimos exemplos aí. E lembrando, cara, teve uma final de Sul-Americana, que também foi brasileira, né? Bragantino e Atlético Paranense. Se o Bragantino vence essa final, teríamos o G9 e o que você falou se concretizaria, sabe? O Atlético Goianiense, que estava brigando para não cair até outro dia, iria para Libertadores. Para a gente ver o quão louco são essas distribuições de vagas aí.
Bom, é isso, né? Vocês falaram aí como é muito feio essa ordem dos campeonatos aqui brasileiro, né? Que tem muita vaga e, basicamente, a maior dificuldade, né? Se você for parar para pensar, é ficar em 16º lugar, né? Foi o que aconteceu com o Juventude, ficou em 16º, não vai nem para Libertadores, nem Sul-Americana e nem caiu. Se você for parar para pensar, ele se manteve na Série A, o que é ótimo. Mas ele conseguiu...
Mas acho que eles estão muito satisfeitos com isso.
Não, com certeza. A questão é, eles conseguiram a vaga mais difícil de conseguir de todas. Porque não é difícil de conseguir um rebaixamento. E também não é difícil de conseguir uma Sul-Americana. Libertadores tem uma dificuldade a mais, apesar de que, mesmo tendo essa dificuldade, é o que vocês falaram. Claro, vários times aí que estavam muito na disputa para quase cair, quase conseguiram essa vaga. Então, esse 16º é realmente um lugar, assim, bem, bem triste, assim. Mas pelo menos conseguiram se manter na primeira divisão, né? Então, é isso, cara. Acho que o Grêmio, ele mereceu cair. Já falando agora do Z4, né? O Grêmio mereceu cair. Fez um campeonato pífio, horrível, né? Que tinha time para manter, o que surpreende, né, cara? Porque o time do Grêmio é bom. O Grêmio, economicamente, tá bem, sabe? O que aconteceu? Talvez só tinha jogador acostumado com vitória e títulos, e quando eu estava nessa situação eles não souberam lidar. Técnicos tiveram vários problemas. Várias situações podem ter acontecido. A questão é, o Grêmio caiu e é muito merecido que ele tenha caído. Mesmo vencendo o líder por 4-3 na última rodada, mas era um Atlético Mineiro que já tinha ganhado o título antes. Então, se esses últimos jogos o Atlético Mineiro perde, ia dar nada, entendeu? Então, No final, o Grêmio mereceu. Acho que o Bahia, tiveram alguns momentos no campeonato que o Bahia foi bastante prejudicado, mas na bola mesmo, acho que o Bahia se deixou levar por essa situação também e acabou caindo. E assim, cara, não dá para dizer que é um completo absurdo, sabe? São dois gigantes. Ficar. E muito é porque eles jogaram mal e foram mal, fizeram um campeonato ruim. E o América Mineiro para Libertadores, e você teve um São Paulo e um Internacional mal, um Santos muito mal, Grêmio e Bahia caindo. É loucura. Loucura, sabe? No campeonato, não dá para dizer nada. Nada que essa vaga aqui foi injusta, essa colocação para esse time foi injusta. Não, acho que todos foram incontes nos seus níveis e competentes nos seus níveis.
É, e você falou aí de Grêmio, de Bahia, né? Lembrando que a gente teve um confronto há pouco tempo entre os dois e que muitos diziam, inclusive eu mesmo, que aquele confronto ia definir, né, quem ia cair. Aquele confronto era, tipo, vital para a sequência na Série A. E o Bahia vence, e ali eu tinha a impressão de que o Grêmio já cairia, ali eu só confirmei essa impressão, né? E eu achei que o Bahia fosse se livrar naquele momento. Mas aí depois vem esse mole que foi, por mais que seja o Atlético Mineiro, mas você abre 2-0 dentro de casa e toma virada em 5 minutos, é inacreditável. Aí depois disso ficou muito difícil correr atrás mesmo. É, e um péssimo ano, né, pro futebol baiano. O Bahia cai pra Série B, o Vitória cai pra Série C. Enfim, tudo deu errado naquela área lá. E falando do Grêmio, cara. Vocês ainda estavam com uma vibe meio cruzeiro, por mais que sejam situações completamente diferentes, tá? Os motivos da queda, como se desenvolveu. Mas vocês tinham aquela sensação de que, ah, por ser o Cruzeiro, ah, por ser o Grêmio, eu acho que não vai cair, não vai, não é possível, uma hora eles vão sair. O que que vocês pensaram sobre essa queda do Grêmio?
Cara, vou falar aqui rapidinho, Nicolas, daqui a pouco te passa. Eu acho que com o Cruzeiro eu tinha uma expectativa que dava para o Cruzeiro se salvar o campeonato inteiro. Porque acho que dá para o Cruzeiro salvar, acho que dá. O Grêmio eu já não. Tipo assim, talvez o Grêmio ele tenha mais recursos, né? Que tinha tanto time quanto o Cruzeiro. Talvez o Cruzeiro tenha até mais time, mas o Cruzeiro estava numa crise absurda. O Grêmio não estava numa crise absurda a não ser técnica, né? Então talvez o Grêmio até tivesse mais motivos para se salvar. Mas eu tinha a impressão de que o Cruzeiro podia se salvar mais, sabe? Toda rodada eu pensei, acho que dá pro Cruzeiro salvar. Acho que dá. Acho que agora vai. E não foi. O Grêmio, acho que chegou um dado momento que eu falei assim, desiste. Não vai dar, não. Eles até lutaram, até brigaram, mas no final, acho que eu aceitei que o Grêmio ia cair. E é isso, sabe? Se salvasse, eu ficaria surpreso.
Pois é, o Grêmio ele realmente ele deu indícios há mais tempo que ele poderia cair, né? O Cruzeiro, os dois, né? Pelo mesmo motivo, a gente achava que por ter um elenco mais forte do que todos aqueles candidatos lá, eles iriam acabar se salvando. Mas o Grêmio, ele, das 38 rodadas, ele só não frequentou a zona do rebaixamento na primeira, e olha que ele perdeu o jogo da primeira rodada. E toda vez que ele tinha uma oportunidade de sair da zona, tipo, ganhou, saiu, ele perdia. Então, isso ia minando as forças do grupo, ia minando também o ânimo da torcida, ia deixando o Grêmio sem forças aos poucos, né? E se a gente for ver os outros candidatos ao rebaixamento, muitos deles, eles realmente eles já se credenciavam como candidatos antes do campeonato começar. Próprio Juventude, próprio Cuiabá, até por eles virem da segunda divisão, né? Inclusive, dos.
Inclusive, ah, tu vai falar a mesma coisa que eu ia falar, pode continuar.
O quê? Dos quatro que subiram, só a Chapecoense caiu. Era isso?
É isso aí.
Pois é, e dos quatro que desceram, só o Vasco ficou lá, né? Então, teve isso. Essa coincidência aí, tanto da Série A quanto da Série B. É, a gente não esperava que o Grêmio fosse cair. Eu não esperava que o Bahia fosse cair depois de vencer o Fluminense, começar a rodada fora da zona do rebaixamento. Ia pegar um Fortaleza, que já estava com a vida resolvida, mas um Fortaleza dentro de casa, animado, querendo fazer a festa pro seu torcedor. O Vojvoda deu uma entrevista coletiva falando que estava focado em vencer o último jogo, porque poderia ser o último dele à frente do Fortaleza. Então eles levaram o jogo a sério e viraram o jogo que o Bahia começou até melhor, abriu o placar, chegou a fazer gol que foi anulado, né, com o Gilberto. Mas enfim, não esperava que esses dois clubes terminassem o campeonato rebaixados. Mas, cara, a justiça dos pontos corridos ela é irrefutável, né? São dois times que fizeram um campeonato muito ruim. É, motivos que levaram o Grêmio ao rebaixamento. Eu destaquei principalmente a montagem do elenco, que não foi feita da melhor maneira, né? Muitos jogadores veteranos, mesclando com muitos jogadores que subiram agora. Aqueles jogadores que não são nem isso nem aquilo, é, jogadores ruins ou questionáveis tecnicamente, alguns deles foram até afastados. Né? O próprio Jean-Pierre foi afastado e era um jogador que o Grêmio apostava muito, mas não se encaixava na intensidade que o futebol moderno demanda nesse momento. Enfim, enfim, o Juventude conseguiu se salvar, né, cara? Na última rodada, ganhando do Corinthians, que não fez lá tanta força assim pra vencer o Juventude como fez pra empatar com o Grêmio, por exemplo. A gente internamente, né, a gente vinha conversando, pô, eu falava, alguns desses times aqui, eles não vão somar mais do que 6 pontos. Assim, depois do jogo contra o Bahia, né? O Paulo chegou a cravar, né? Pô, depois desse jogo, acho que o Grêmio caiu. Eu falava, pô, em 3 jogos, se conseguir fazer esses 6 pontos e, sei lá, beliscar um pontinho ali contra o Corinthians, já que os adversários eram São Paulo e Atlético Mineiro depois do título. Então, eram jogos acessíveis pro Grêmio, de fato. Ele venceu os 2 jogos em casa. E aí, o Corinthians fora, pô, fazer 7 pontos em 9, acho que nenhum outro aí vai conseguir fazer 7 pontos em 9, não. Realmente, não aconteceu, mas aí, o Juventude venceu o Corinthians, né? Era um resultado que não tava entrando nessa conta. E foi o resultado que acabou rebaixando o Grêmio, porque o Grêmio ganhou seu jogo na última rodada, o Juventude também somou 3 pontos, o Grêmio foi rebaixado com uma vitória a mais do que o Juventude, então poderia se trocar de lugar caso aquele gol de pênalti que o Juventude acabou marcando lá contra o Corinthians não fosse... Não tivesse acontecido, o Grêmio poderia ter se salvo. Mas aí quando você vai para uma última rodada, dependendo de si, dos outros, é muito difícil que você vá... Vai se salvar. Então eu já esperava, quando eu liguei a televisão para acompanhar a última rodada, eu já esperava que o Grêmio não fosse conseguir, que pudesse vencer seu jogo, mas que alguma combinação de resultados não fosse acontecer. Eu esperava que fosse o Bahia se salvando e o Juventude caindo junto. Me surpreendeu que o Juventude ainda conseguiu se salvar e o Bahia ser rebaixado. O Bahia tinha tudo para se salvar também depois daquele jogo contra o Atlético, que talvez tenha sido o jogo que a gente cravou que o Bahia iria cair, mas depois disso ele vence o Fluminense até com alguma autoridade na rodada seguinte, começa a última rodada fora da zona, mas aí ele perde pro Fortaleza de virada, acaba caindo também. É triste a gente ver vários campeões brasileiros, né? Nesse ano foram 3 de uma vez, né? Grêmio, Bahia e Sport, encontrando outros 3 na Série B, Guarani, Vasco e Cruzeiro. Vamos ter 6 campeões brasileiros, 14 títulos nacionais, 10 Libertadores na Série B ano que vem. Realmente vai ser muito difícil, fora outras forças que já deram trabalho esse ano, quase subiram, CRB, CSA, Náutico, que fez um bom começo de Série B, quem?
Guarani também.
O próprio isso. Guarani. Times que vão dar trabalho também para poder subir, então não vai ser uma Série B fácil, o próprio Grêmio não vai subir com facilidade, o orçamento vai cair bastante, bruscamente, apesar de ter caído com um time caro e um time qualificado. Apesar de ter trocado muito de técnico, e esse era um outro ponto que eu queria destacar, né? E nenhum técnico era parecido com o outro, que mostrava uma falta de convicção, né, da diretoria em como quer jogar, em como extrair o melhor desses bons jogadores também. Então, vai chegar na Série B tendo que se adequar à realidade de uma Série B. Ele não vai entrar abastado por um elenco mais forte, porque não vai ter condição de pagar o salário desses caras, que o orçamento vai cair demais. Então, o Grêmio vai ficar mais fraco na Série B também, mas é uma camisa a ser respeitada, tem um mando de campo a ser respeitado. A tendência é que a gente não tenha um novo fechamento de portões nos estádios, então vai jogar com presença da torcida, o que poucos times na Série B têm. Então, se a torcida abraçar, o Grêmio até pode fazer uma caminhada um pouco mais simples, né, mais segura, para poder voltar a fazer o bate-volta novamente na segunda divisão. Enfim, a gente fica triste porque são camisas pesadas, né, que estão se despedindo da Série A nessa temporada, mas ao mesmo tempo nós vamos ter uma Série B bem disputada para acompanhar também.
Isso, a gente falou muito de Super Série B esse ano, né? A gente até chegou aqui a comentar um episódio sobre a Série B, um ou outro na real, e a do ano que vem, como o Nico já soltou aí, vários títulos de Copa do Brasil, Libertadores, pretende ser ainda maior do que foi essa, né? E clubes grandes como Vasco e Cruzeiro, que não conseguiram acesso dessa vez, podem talvez ter até a vida mais complicada do que foi esse ano, né? O Cruzeiro já está aí fazendo novas contratações, já está bem ativo no mercado. O Vasco está bem ativo na reformulação, mas ainda não chegou ninguém, né? Está, por enquanto, só se desfazendo das peças. Vamos aguardar aí para ver os capítulos finais. E, cara, sobre o Grêmio, eu acho que eu estava calejado já do que aconteceu com o Cruzeiro, sabe? Porque com o Cruzeiro eu custei um pouquinho acreditar também que ia acontecer, por mais que as evidências... Acho que todo mundo teve isso, né? Por ser o Cruzeiro, por ter aquele elenco, por mais que as evidências apontassem para uma ruína, a gente se recusava a acreditar. Acho que com o Grêmio não aconteceu isso porque já tinha vivido isso com o Cruzeiro, sabe? Então, a gente vê o Grêmio seguindo toda a cartilha de um time rebaixado, cara. Tipo, não digo nem das derrotas em si, das trocas de técnico, tipo, isso também. Mas briga com o próprio elenco, que foi essa reta final com o Douglas Costa, manchando totalmente sua imagem. Teve também um episódio na Arena do Grêmio, com invasão, destruição, vandalismo. Enfim, teve perda no confronto direto agora que a gente citou com o Bahia. Tudo que um time rebaixado precisa ter, o Grêmio foi e cumpriu todas as tarefas e, como prêmio, recebeu essa vaga na Série B aí. Fez até uns últimos 3 jogos que o Nico já saltou, né? E essa parte aí que ele falou conquistar 6 pontos ou mais nessa reta final seria algo muito incrível que provavelmente se salvaria. Eu confesso que não acreditava que o Grêmio fosse conquistar tantos pontos assim nessa reta final. Mas conquistou e nem assim conseguiu. E só um ponto de curiosidade, tá? O Grêmio foi rebaixado com 12 vitórias. Só pra ver como é louco esse campeonato brasileiro. 12 vitórias o Grêmio teve no campeonato inteiro. O Santos, que foi o décimo, também teve 12 vitórias. Ou seja, terminou 7 posições acima do Grêmio. O Ceará, em 11º, teve 11 vitórias. Uma vitória menos ainda que o Grêmio. Então, é evidente que os empates fazem diferença nessa hora, né? Foram muitas derrotas do Grêmio. O Grêmio, ele só não perdeu mais do que a Chapecoense, coitada, que foi a pior campanha da história do Brasileirão. Mas o Grêmio teve 19 derrotas. 19 derrotas é um turno inteiro perdendo. Você imagina, da primeira até a 19ª rodada, não foi assim, mas... Tipo, eu não consigo imaginar, sabe? Você só perdendo, perdendo, perdendo. Mas foi basicamente isso que aconteceu com o Grêmio, sabe? Então é muito difícil se recuperar de uma campanha como essa. Por isso que, aos poucos, a gente aqui gravando tem até um amigo gremista, né? Ele já estava conformado, a gente foi se conformando junto, um foi conformando o outro. E aos poucos a gente viu que não tinha mais jeito pro Grêmio. E foi o que aconteceu, né? Vocês querem ressaltar mais algo dessa reta final, desse Z4, alguma coisa?
Acho que não, mano. Acho que é isso aí.
Eu queria também ressaltar também que, por exemplo, 19 rodadas é como se você perdesse para todos, né? Os outros adversários, pelo menos uma vez. São 20 clubes e o Paulo tá falando do número de vitórias aí do Grêmio, né? Que foram 12 e caiu. O América teve 13 e foi para Libertadores. É impressionante, cara.
Inacreditável.
Como o campeonato foi equilibrado. O próprio Atlético
Mineiro. Eu acho que tirando o top 3 que brigava entre si, é lógico que teve a briga por Libertadores, por Sul-Americana, por Z4, mas todas muito próximas, sabe? Com exceção desse top 3.
Exatamente. E você falava da qualidade do Cruzeiro, que caiu também. Na mesma temporada, o Cruzeiro estava na Libertadores e fez a melhor campanha da fase de grupos. E foi esse o elenco que caiu. Mas assim, o Cruzeiro ainda teve aquela crise financeira. Eu acho que envergonha ainda mais a campanha do time de futebol do Grêmio, do departamento de futebol, e como as coisas não aconteceram no campo e bola, por não ter tido uma grande crise por trás, não teve salário atrasado, sabe? Não teve nada disso. Não era um ano político, assim, que houve troca de presidente. O Grêmio começou a temporada na pré-Libertadores e termina rebaixado com uma rodada fora da zona de rebaixamento. É pesado.
Foi incompetência futebolística mesmo.
Exatamente, não foi nada por trás em que o gremista possa se escorar ou cobrar diretoria por trás, porque o elenco estava lá. O que normalmente o torcedor pede, que é trocar de técnico quando as coisas não acontecem, também foi feito. Então é complicado, cara. A situação do Grêmio realmente é difícil de explicar.
É, pois é. Então, com isso, a gente termina o nosso resumo do Brasileirão, né? Abordamos aí as vagas que estavam em aberto, né? Assim como a gente falou na última rodada, as nossas projeções. Enfim, terminada essa parte, eu disse lá no início sobre as seleções que foram montadas. A gente vai abordar elas aqui agora. Vou pedir até a ajuda do Henrique e do Nicolas. Será que vocês podem falar aí para mim? Cada um fala uma. Vocês querem debater as duas juntos ou uma de cada vez?
Não, pode deixar que eu falo aqui. Vamos fazer assim. Como é que a gente vai fazer? Eu falo primeiro o prêmio do Brasileirão. O Grêmio Nicolas falou bola de prata. A gente vai
Fala
por posição,
você o do
posição.
Brasileirão. Fala você o do Brasileirão, o do Nicolas da Bola de Prata, pra gente não ficar todo mundo falando por muito tempo. E depois a gente discute se teve algumas mudanças, qual seleção a gente gostou mais, se faltou
Isso,
alguém em
exatamente.
ambas.
Show. Tá.
Exatamente.
Então vamos lá, né? Prêmio do Brasileirão. Goleiro, Everton. Zagueiros, Gustavo Gomes e Júnior Alonso. Laterais, Pikachu, Guarana. Os volantes, Edenilson e Jair. Os meias, Rafael Veiga e Nath Fernandes. E o ataque, né? Michael e Hulk. A revelação foi o André do Fluminense. E o técnico foi o Cuca, né? Do Atlético Mineiro, campeão.
Pois é, e a gente teve aqui também a eleição da Bola de Prata, né, com algumas modificações. O goleiro foi o Everson, do Atlético Mineiro. A dupla de zaga, Júnior Alonso e Léo Ortiz, do Bragantino. Os laterais também do Galo, Mariano e Guilherme Arana. Os volantes, Edenilson, do Inter, Jair, do Galo. Os meias, Rafael Veiga, do Palmeiras, Renato, do Galo. E no ataque, o Hulk, o Arthur, do Bragantino. O melhor jogador também foi o Hulk. O melhor técnico, o Cuca. O revelação foi o Zaracho, do Atlético Mineiro, e tivemos também a premiação de gol mais bonito e também de artilharia, né? Gol mais bonito para o Andreas Pereira, do Flamengo. O artilheiro foi o Hulk também, do Atlético.
Bom, tendo essas duas seleções aqui, vou expressar minha opinião assim como eu expressei para vocês quando eu vi pela primeira vez. Foi abordando as duas, tá? Não só uma. Foi uma das melhores premiações, pelo menos na minha opinião, dos últimos anos, sabe? Porque, por mais que eu não concorde totalmente, minha seleção tá diferente de ambas, mas eu não vejo nenhum absurdo, sabe? Não vejo nenhuma loucura aqui que passou longe de ser o melhor da posição. Por exemplo, ano passado a gente teve a eleição do Isla, eu não lembro qual foi o prêmio, mas o Isla venceu como melhor lateral direito em algum prêmio, sendo que a própria torcida do Flamengo não aguentava mais o Isla. Enfim, só um exemplo aqui que esse ano eu acho que a gente não teve isso, por mais que eu faria mudanças. Vocês tiveram essa percepção também?
É, cara, eu acho que a primeira coisa que a gente olha, tanto numa seleção quanto na outra, é isso aí, né? Não teve absurdos, né? A gente pode discutir um nome ou outro, mas é o que você falou, cara. Não tem como você falar assim, nossa, criminoso tal jogador nessa seleção. Não. Realmente, o exemplo que você usou do Isla é um exemplo que não tem o menor cabimento em qualquer um desses jogadores aqui, entendeu? Ele não era nem cotado para ser titular para a torcida do Flamengo, quiçá do campeonato inteiro. Então. Não tem nenhum absurdo desse nível aqui, nem próximo aqui. É tudo bem justo.
Eu tenho essa percepção também, inclusive elas têm critérios diferentes, né? O prêmio do Brasileirão ele é mais subjetivo, é mais quem tem mais voto ganha. O prêmio da Bola de Prata eles vão acompanhando rodada por rodada, a equipe lá, tanto da ESPN, né, quanto da revista Placar. Não sei se a revista Placar ainda participa, mas o prêmio originalmente é dela. Eles vão votando lá partida por partida, dando a nota, avaliando os jogadores. Aqueles que tiverem maior média com um número X de jogos, que também é pré-determinado, acaba na seleção. Então, eu gosto mais do critério da bola de prata, mas concordei mais com a seleção do Brasileirão. Faria menos mudanças na seleção do Brasileirão do que o da bola de prata. Dois adendos. Tenho muita dificuldade de avaliar o Everton e Everson no gol. Não sei qual deles foi melhor, porque às vezes a avaliação da Libertadores se confunde um pouco.
Eu tô contigo nessa.
E ao mesmo tempo, Gustavo Gomes. Não sei se ele foi no brasileiro isso tudo. A gente sabe que ele é um dos melhores, se não o melhor zagueiro do Brasil. Mas ele é o Ortiz do Bragantino. Ele também jogou muito bem. Só que também não sei. Não sei se eu teria um terceiro nome. Então, dá para concordar com esses
Vamos,
nomes.
faz o seguinte, Nicolas, antes de você falar a sua opinião aí sobre tudo, vamos posição por
Sim.
posição, já que você. A gente não vai gastar muito tempo, porque, como a gente disse, os nomes basicamente estão aqui, né? A gente vai trazer um ou outro. Mas no gol, em uma foi o Everton e na outra foi o Everson. O Nico já disse que fica meio em dúvida, mas vocês trariam outro nome além desse? Eu vi muita gente falando do João Paulo, do Santos. Qual seria o goleiro de vocês, se vocês tivessem que escolher um?
Acho que é um bom nome, João Paulo, sim, mas como a campanha do Santos foi muito ruim, acho que eu ficaria com o goleiro campeão mesmo, o Everson. Apesar de eu achar que a avaliação dele é muito em cima da Libertadores também, mas o Atlético não foi campeão da Libertadores, né? Foi campeão brasileiro. Então, acho que tá bem justo entregue pro Everson.
É, cara, eu tava até falando com o Nicolas aqui antes da gente gravar, né, que antes do Brasileirão começar, se a gente falasse que o Everton ia ser o melhor goleiro, acho que não teria nenhum absurdo. Talvez a mesma coisa se a gente falasse do Santos, do Atlético Paranaense, ou do próprio João Paulo do Santos mesmo. Mas se falasse que o Everson ia ser o melhor goleiro do Brasileirão, talvez eu ficasse com um pouco de surpresa, porque não sei se ele estava nesse nível, mas ele fez uma temporada para esse nível. Só que eu também tenho essa dificuldade, é a mesma de vocês. Será que foi um mix de ter ido muito bem na Libertadores ou no Brasileirão, ou mais na Libertadores ou no Brasileirão, mas acho que, como foi campeão, estava no time que ganhou e fez um grande campeonato, querendo ou não, acho justo, acho que eu ficaria com o Everson também. E eu também acho que não colocaria outro nome, não. Acho que ficaria meio que entre esses dois mesmo.
É, eu ficaria entre esses dois também, mas diferente de vocês, eu iria de o Everton do Palmeiras. Mas como eu disse, nenhum absurdo o Everson. Para mim, o Everson foi o melhor goleiro da Libertadores, porque na minha lembrança eu tenho muito evidente os dois confrontos contra a Boca e contra a River Plate, que o Everson cresce demais, cara. O jogo no Monumental, entre Atlético e River, pô, o Everson é gigantesco. Aquela vantagem do Atlético, eu acho que foi até mentirosa pro primeiro jogo. E no segundo jogo, por mais que tenha sido avassalador, um 3-0, o Everson faz boas participações. O Everson que leva o time às oitavas, pegando o pênalti lá contra o Boca, mas enfim, isso aqui já é outra análise. Eu iria de Everton, achei o goleiro mais regular, mas nenhum absurdo. Na zaga, tivemos Gustavo Gomes e Júnior Alonso da seleção do Brasileirão, e Léo Ortiz e Júnior Alonso na seleção Bola de Prata. Vocês acham que o Júnior Alonso é realmente essa unanimidade, como foi nas duas seleções?
Para mim, sim. Seria um nome que eu não tiraria. E talvez eu ficasse com o Léo Ortiz e não com o Gustavo Gomes, porque eu vi mais do Léo Ortiz do brasileiro especificamente. Mas também não acho injusto, porque assim como o Everton, Gustavo Gomes é meio que um voto automático por ser o top of mind aqui do Brasil, né? É o primeiro nome que você pensa quando você monta uma seleção de jogadores do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que concordo, não seria nada injusto se nas duas seleções tivessem Gustavo Gomes e Júnior Alonso.
Ah, cara, eu acho que o Júnior Alonso sim, com certeza. Mas o Gustavo Gomes eu já não sei. Acho que o Gustavo Gomes talvez. É porque ele é o melhor lateral direito do Brasil, se a gente for considerar essas últimas temporadas, né? Porque tivemos outros bons laterais.
Zagueiro, né?
Isso, zagueiro, lateral direito, nada a ver. Tivemos outros bons zagueiros sim, mas acho que o dele ele foi o mais regular, né? Em tudo, né? Tanto no Palmeiras quanto na Libertadores, até se a gente for considerar a seleção, que ele ia bem, ele realmente ia. Mas acho que, no todo, não sei se nesse campeonato ele tenha sido top 2. Não é um absurdo, como ele, de novo, ele talvez tenha sido o melhor nesses últimos anos, mas nesse eu já não sei. Acho que eu ficaria com o Léo Ortiz e o Júnior Alonso, até para ter um jogador do Bragantino aí, né, que talvez tenha lá na frente também, né? Mas acho que é justo, né? Pela campanha como um todo que tiveram, sabe? Acabou pesando um pouco mais o clube do que o individual, não é nem muito justo, mas acho que seria Júnior Alonso e mais um. Se esse mais um é o Léo Ortiz ou o Gustavo Gomes, tanto faz. Mas acho que eu ficaria com o Léo Ortiz por esse fator.
Cara, tipo, eu não sei vocês, mas pra mim, essa unanimidade no Júnior Alonso, eu não sei se tipo, as pessoas confundem ou eu mesmo tive uma percepção diferente. Pra mim, essa unanimidade tinha que ter sido com o parceiro de zaga dele. Não sei se vocês vão concordar, mas o Nathan Silva fez um ano brilhante, cara. E talvez onde a gente não esperasse tanto assim, eu acho sim que ele tem algumas falhas capitais ao decorrer do ano. Agora, eu não me lembro o jogo, mas ele falha num jogo numa reta final do Brasileirão, que pode acaba pondo em xeque o futuro do título do Galo, por mais que a distância fosse grande. E ele falha no gol do Palmeiras na Libertadores, mas aí aqui não entra na análise. Mas enfim, talvez ele tenha ficado marcado por esses lances. Acho que ele tem uma queda de rendimento no final também. mas achei o campeonato da Nathan Silva muito bom. Ele estaria na minha seleção e, inclusive, seria o parceiro dele seria outro nome que também não foi mencionado aqui, que foi o João Vitor do Corinthians, que também veio de onde ninguém esperava, né? Uma revelação, concorreu para o prêmio revelação do campeonato com o André. Enfim, a minha dupla de zaga seria esses dois. Não sei se eu estou viajando aqui, não sei se vocês concordam com o que eu falei.
Não, eu não acho que tu tá viajando, não. Acho que o Nathan Silva fez um campeonato absurdo também, sabe? Acho que talvez eu tenha até botado o Júnior Alonso, porque ele é o Júnior Alonso. Assim como o Gustavo Gomes é talvez o melhor zagueiro nesses últimos anos, o Júnior Alonso é o segundo, e algumas vezes até tão bom quanto. Então, talvez até por um pouco disso, sabe? Mas o Nathan Silva fez um campeonato absurdo também, pô. Algumas vezes até ele falava melhor dele do que do Júnior Alonso. Sabe? Os dois foram muito regulares nesse sentido. Então, eu não acho que é um absurdo, não. Mas eu acho que eu preferi o Júnior Alonso, no total.
Eu acho justo também a opinião do Paulo, mas acho que as pessoas lembram primeiro do Júnior Alonso, porque quando ele não joga, quando ele tá na seleção, ele faz falta, né? Seja o Igor Rabelo ou qualquer outro zagueiro que jogue ali do lado do Nathan Silva, o nível da dupla de zaga do Atlético cai. Não pelo Nathan Silva ou pelo parceiro ou pela unidade, mas pela ausência do Júnior Alonso mesmo, porque ele é um jogador de um nível mais elevado. Então, por mais que o Nathan Silva tenha jogado muito, talvez até fosse justo que os dois estivessem na seleção, não seria nenhum absurdo. Mas eu não do Júnior Alonso, não, porque o melhor zagueiro do Atlético é ele. Então, se é para ter um só e não os dois, ele vem primeiro, na minha opinião.
Não, sim, perfeito. E como a gente está dizendo aqui, não houve absurdo, né? Tá super válido o Júnior Alonso ali também. Laterais, tanto direita quanto esquerda. No Prêmio Brasileirão foi Pikachu e Arana. E no, na bola de prata foi Mariano, do Atlético, e Arana também, do Atlético Mineiro. Bom, acho que vamos poupar debate aqui com Guilherme Arana, porque para mim foi um dos melhores jogadores do campeonato. Acho que é unânime para todo mundo que você perguntar sobre a lateral esquerda. E na direita, tivemos Pikachu de uma seleção, Mariano na outra. E o meu voto, de novo, seria diferente. Eu iria no Fagner, do Corinthians, por mais que o último lance dele no campeonato seja bizarro, né? Mancha totalmente a última percepção, né? Que aí sendo expulso, chutando o jogador do Juventude. Mas, enfim, mais uma vez um campeonato super regular do Fagner, talvez seja. Acho que é, né? O melhor lateral direito que a gente teve aí, no, pelo menos no Brasil, jogando o Campeonato Brasileiro nos últimos anos. Acho que quando ele está em boas atuações no nível dele, acho que é muito difícil competir com ele, embora esses aqui tenham chegado perto, tenham até superado em alguns momentos. A temporada do Pikachu é muito boa. Acho que se eu não fosse de Fagner, eu iria de Pikachu. Mas também não tá nenhum absurdo deixar o Mariano ali também. O que que vocês acham?
Antes de eu falar, eu só queria que vocês me dissessem, que eu não sei se a minha memória está me falando, falhando, mas eu tenho a impressão que nem sempre o Mariano era o jogador principal da lateral direita, porque muitas vezes foi o Guga, outras vezes é o Mariano, e aí o Guga
O
foi bem em algum
Mariano
momento.
ganhou a posição do Guga ao longo da temporada. Até porque o Guga se envolveu em algumas polêmicas, acabou sendo penalizado, ficando de fora de algumas partidas, e o Mariano estava jogando bem no mesmo nível ali, aí ele ficou como dono da posição.
Então, eu acho que exatamente por isso eu não sei se eu colocaria o Mariano, porque eu acho que o Pikachu fez um campeonato muito bom do início ao fim. O próprio Fagner, como o Paulo falou, eu nem tinha vindo ele na minha memória. Eu não cheguei a montar uma seleção minha, sabe? Eu tô vindo aqui no programa na loucura, entendeu? Vendo o que vocês estão falando e vendo aqui. E aí eu vou
Rapidinho,
pensando.
antes de tu continuar, tu tinha trazido o debate aí Mariano e Guga. O Nicolas, enquanto ele comentava, eu vim pesquisar os números em si, né, para ver se a sua percepção estava embasada neles. E realmente, olhando só os números, se parece que os dois têm 25 jogos nesse Brasileirão. Exatamente 25, de acordo com o SofaScore.
Então, aí eu fico até nessa, porque tinha muitos jogos que eu falei, pô, é o Guga, o outro é o Mariano. Aí eu não sei dizer se, pô, o Mariano é o melhor lateral direito, sendo que ele jogou a mesma quantidade de jogos do Guga, talvez até tenha sido o melhor, mas acho que o Pikachu jogou em alto nível mais tempo. O próprio Fagner em alto nível mais tempo. Então acho que eu não ficaria pro Mariano por conta disso, sabe? Porque eu tenho a mesma percepção que eu tenho com o Guga. Guilherme Arana a gente não vai nem discutir. Então, acho que eu ficaria realmente entre o Pikachu e o Fagner. Não sei dizer qual ficaria. Eu tenho que escolher ou posso ficar em cima do muro aqui entre dois? Qual ficaria com o Pikachu? Acho que foi um ano de mudança para o homem. Ele jogou muito bem, sabe?
Não precisava não, mas já que tu escolheu, é isso, então.
É, eu fico com o Pikachu também, eu gosto do Fagner, gosto do Mariano, mas o Pikachu ele fez uma temporada excelente no Fortaleza, né? Inclusive o Fortaleza que joga com três zagueiros e o Pikachu foi muito beneficiado por jogar de ala, porque ou ele jogava na linha de quatro de lateral, e aí tinha pouca liberdade para subir, quando subia tomava a bola nas costas, ou ele jogava de ponta e ele não é exatamente um ponta, ele é um lateral que ataca muito bem. Então a ala é a posição perfeita para ele, e nessa posição, abastado inclusive pelo ótimo trio de zaga do Fortaleza, Benevenuto, Tite e Matheus Jussa, qualquer um dos três podia estar na seleção do campeonato também, foram muito bem o trio de zaga do Fortaleza, mas o Pikachu acho que se destacou mais na lateral direita, o cara bate falta, ele aparece por dentro mesmo sendo lateral. Ah, ele é muito bom, cara, e foi uma temporada muito boa para ele, esse retorno ao futebol nordestino, sem a pressão de um clube como o Vasco, onde ele era um dos principais jogadores, tinha que bater pênalti e tudo mais, enfim. Meu voto seria do Pikachu mesmo, e na esquerda não tem nem o que comentar, né, o Arana mesmo.
É, eu talvez até esteja sendo injusto com os jogadores do Fortaleza, por isso eu não acho absurdo nessa seleção, né? Porque foi bom que até representou o Fortaleza aqui nas duas seleções, acho que ele foi o único eleito do time do Nordeste. É, e eu talvez esteja sendo injusto, porque no meio-campo não, na volância, vamos partir para esse setor já, os dois eleitos em ambas as seleções foram Edenilson e Jair. É, eu acho que tá válido, super representado aqui, essa volância, mas eu iria de Edenilson e Alan, do Atlético Mineiro também, parceiro do Jair. Só que o outro nome que eu fiquei muito em dúvida também foi o Ederson, do Fortaleza. Assim como eu fiquei em dúvida com o Pikachu na lateral, mas eu acabei, se eu tivesse escolhido, eu acabaria optando por Fagner na lateral e o Alan aqui no meio de campo. Vocês, nessa posição aí de volante, tem algo a acrescentar? Vocês iriam igual tá as seleções?
Eu acho que eu iria, cara. Eu acho que eu iria de Ederson e Jair mesmo, sabe? Acho que Ederson com certeza, né? Acho que foi um jogador que não só foi bom como volante, mas também até decisivo, né? Fazendo muitos gols pelo Internacional.
É, eu ia falar isso aqui. Talvez a posição do Ederson na seleção esteja até errada, sabe? Porque ele jogou muito mais de meio em si do que de volante. O meio era, tipo, a volância, no caso, era muito mais o Dourado, o Lindoso, e o Edenilson e o Patrick com mais liberdade.
Pode até ser, mas será que eles pegaram a posição dele? Ah, ele é volante. Ah, mas jogou avançado. Ah, mas é volante. Não sei como é que foi. Mas se ambas as seleções ele tá como volante, então vou colocar ele como volante, até porque meio de campo a gente teve muitos bons jogadores. E eu quero colocar o máximo de bons jogadores possíveis nessa seleção. Então, se eu puder jogar ele para volante para ter mais gente boa na frente, eu vou jogar. Dito isso, Edenilson e acho que o Jair mesmo, sabe? Acho que um grande campeonato, muito bom. É tão bom quanto do Ala, mas acho que eu ficaria com o Jair mesmo.
Eu ficaria com o Jair. Eu não, confesso não ter acompanhado tanto o Edenilson assim, mas para ele estar na seleção, né? Tite chama ele com alguma regularidade, deve ser porque ele está jogando realmente muito bem. Mas eu não vi tantos jogos assim do Internacional. Dos que eu acompanhei, eu acho que meu voto seria do Andreas Pereira para segundo volante. O Danilo do Palmeiras eu também gostei muito. O Juliano jogou pouco tempo no Corinthians, mas também é um nome que eu queria destacar. E o André do Fluminense, né, que já já a gente vai falar dele, é outro que merece pelo menos ser citado. Mas o meu escolhido seria o Andreas Pereira. Não duvido que o Edenilson fez o grande campeonato, só que eu não acompanhei tanto assim ele. Então meu voto seria Jair e Andreas Pereira.
Eu não sei se o Andreas Pereira chegou a jogar meio turno, entendeu? Ele chegou depois, né? E aí eu não sei se
ele acho que o Andrés tem esse problema de poucos jogos, mas realmente ele, tipo, fez
não,
o torcedor
ele estreia contra o Santos, né? No primeiro turno. Então no segundo turno inteiro ele já
está. Verdade.
Pode ser, mas acho que ali quando foi chegando mais próximo de campeonato, de Libertadores, esse negócio, ele acabou sendo poupado até algumas vezes. Por isso que eu digo, ele pode até ter chegado na metade do turno, mas eu não sei se ele de fato jogou meio turno. Eu tô até vendo aqui. Porque se fosse para botar alguém, por exemplo, do Flamengo, acho que eu botaria o Willian Arão. Porque o Willian Arão, ele não fez um campeonato ruim, entendeu? Ah, ele jogou meio turno sim, tô vendo aqui. Jogou 16 jogos. 16 não, 18 jogos. Fez 5 gols e tudo. Mas acho que ainda assim, se eu tivesse que colocar alguém do Flamengo para volante, eu botaria o Willian Arão. Fez um campeonato regular. Teve algumas quedas.
É quase um turno inteiro, então, né? Que ele jogou 18 jogos.
É. Mas acho que ainda assim, se eu tivesse que colocar alguém do Flamengo, seria o Willian Arão. Jogou mais tempo. E foi bem quase sempre, assim. É que ele não fazia tanto gol, né? O Andreas Pereira chegou em 10 segundos de primeiro jogo, pegou. Aí é difícil, né? Fez gol de falta, mas ainda seria.
Gol de falta, inclusive, levou o prêmio de gol mais bonito da Bola de Prata.
É isso. Ainda assim ficaria com o Edenilson e Jair.
É isso, então. A única coisa, até trouxe outros nomes que eu nem tinha pensado, o próprio Andreas, e um que eu concordo muito que ele citou é o André, que a gente vai falar um pouquinho depois sobre ser revelação, mas acho que concorria firme nessa vaga aí na seleção também. Vamos para os meias, que constantemente foram iguais também. Do meio para frente, a seleção, as duas seleções se parecem muito, tá? Aqui se repete de novo, Rafael Veiga e Nathio Fernandes, e ambas as seleções. Queria saber se vocês concordam, mas antes vou deixar minha opinião. Talvez o que mais se aproxime do absurdo não está nem na seleção. Eu acho que é o que faltou nela, que eu senti falta do Zarate, cara. Em alguma seleção ele tinha que estar. Porque, cara, é impressionante como ele foi polivalente nesse time, como ele foi constante. Não só. Ele fazia tudo no meio de campo, era o motorzinho ali, conseguia chegar à frente, fez gols importantíssimos. Então, eu botaria ele no lugar do Nacho aqui, que começou muito bem o Nacho, mas na reta final teve uma caída e eu acho que o Zarate conseguiu dar essa constância durante as 38 rodadas, jogando quase todos os jogos. Enfim, eu iria de Veiga e Zarate. E vocês?
Vou deixar o Nicolas responder primeiro, porque eu tô pensando aqui um pouquinho em colocar.
Eu também senti falta do Zarate. Acho que alguém do Atlético Mineiro, se tivesse que estar aqui, seria o Zarate, não o Nacho. Não que o Nacho tenha jogado mal, mas acho que o Zarate foi realmente muito versátil, muito útil. Jogava de volante ou de ponta se precisava, né? Se precisasse. O Veiga, com certeza, ele tem que estar. Foi um dos principais jogadores do Palmeiras no ano, na temporada. Mas talvez eu não colocaria nem o Nacho e nem o Zarate, sabe? Porque eu gostaria de ver o Arthur. Mas ele entra no ataque, ele tá no, na seleção da Bola de Prata. Mas talvez eu deixasse só o Veiga de meia. E aí depois, mais pra frente, eu falo como continuaria. Mas eu senti falta do Zarate também.
É, pode ser, né? Se você for botar um meio de campo só. Eu concordo com vocês que seria Rafael Veiga aí mais um, se a gente for botar dois meias, né? E eu também fico um pouco na dúvida de quem seja entre o Nacho e o Zaracho. Acho que poderia ser qualquer um dos dois. Acho que como o Zaracho ganhou revelação, e é justo que ele tenha ganhado, assim, se a gente ainda não entendeu muito bem como é que é esse critério de revelação, né? Se é por idade, se é o primeiro campeonato brasileiro que está jogando, mas levando isso em consideração que ele ganhou. Talvez não seria um absurdo botar o Nacho. O Nacho joga muito, sabe?
Pelo menos foi um prêmio de consolação para o Zarate aí, né? Um
É,
baita
exato.
prêmio, diga-se.
Exatamente. Fora que o Nacho chegou um dado momento que eu tinha a impressão de que ele era o melhor jogador do Atlético. Assim, o Hulk era o cara que era o melhor jogador, foi o melhor jogador, mas em algum momento eu falei assim: caraca, o Nacho é um absurdo, né? O que esse cara tá fazendo. O Hulk, ele fazia os gols muitas vezes, mas o Nacho tava jogando demais. Mas no geral. Acho que eu ficaria com o Nath mesmo, sabe? Se Rafael Veiga mais um, o Nath aí. Qualquer coisa no ataque a gente bota algum outro jogador aí e deixa só o Rafael Veiga no meio, caso a gente estivesse montando a nossa seleção.
E vamos chegar talvez no principal debate aqui, ou o que mais divide opiniões, né, que é o ataque. E acho que as seleções representam muito bem essa divisão de opiniões. O Hulk foi absoluto nas duas, assim como deveria ser. E o seu parceiro de ataque no prêmio do Brasileirão foi o Michael, e no prêmio Bola de Prata foi o Arthur, do Red Bull Bragantino. Eu vi várias seleções, teve gente que até botou os dois. Eu acho que era isso que o Nico estava querendo dizer ali, mas já vou passar a palavra para ele. Mas eu iria, assim como foi o Bola de Prata, eu iria de Arthur e Hulk, mas prezando pela constância também. O Michael, ele vira essa parte importante. Tudo bem que ele faz um turno inteiro, né, praticamente, em alto nível, mas ele, na maioria das vezes, era um reserva, né? Ele vem a ser titular na reta final aí, quando o Arrascaeta se machuca, não tem Bruno Henrique, ele se torna o símbolo do Flamengo. E não estou criticando a presença dele, acho justíssimo. E além do mais, não justo só pelo Michael, justo por ter alguém aqui para representar o Flamengo, né? Porque foi o vice-campeão brasileiro e acho que só tem ele, né? Olhando aqui rápido, só ele mesmo nas duas seleções. Na seleção Bola de Prata não tem ninguém do Flamengo, no Brasileirão tem o Michael. Então acho justo que ele esteja ali representando, mas eu iria de Arthur. Acho que o gol dele ontem, no caso, quinta-feira, na última rodada, levando o Bragantino direto para a fase de grupos, vem só para coroar a baita temporada dele.
Eu iria com os três. Eu não iria com esse segundo meia, no caso. Iria com o Hulk, Arthur e Michael. Acho que não dá para tirar o Arthur. O que o Arthur jogou foi impressionante. Inclusive, acho que encaixa perfeito ali os três, né? O Hulk de 9. O Arthur joga realmente mais pela direita, o Michael mais pela esquerda. O Michael foi o grande nome, assim, o que mais assustou no Flamengo, até porque não era nem titular. Mas ele joga muita bola na temporada, ele meio que conquista a vaga dele quando o Arrascaeta sai, porque o Renato estava tentando fazer uma coisa diferente ali, com um outro esquema de jogo. Às vezes o Diego jogava junto com o Andrés, às vezes o Thiago Maia. Quando ele se tocou que tinha que jogar o Michael, porque ele acelerava, ele entrava e normalmente melhorava o time, chegou por algum momento a ser o artilheiro do campeonato. Então o campeonato do Michael tem que ser premiado de alguma forma. Então colocaria o Hulk, que foi o craque, foi de fato o artilheiro. O Arthur, que foi o grande nome desse Bragantino e tem que estar representado aqui também. E o Michael representando o vice-campeão, que é o Flamengo. Então eu colocaria os três, mas se fosse para ser dois meias e escolher só um dos três, escolher um dos três para sair, aí eu tiraria o Michael. Deixaria o Hulk e o Arthur. E o Zarate entraria no meio no lugar do Veiga.
Que confusão. Mas vamos lá. O Michael, cara, ele talvez tenha sido. Talvez, sabe? Eu não sei se é um absurdo que eu vou falar, mas acho que ele foi o melhor jogador do segundo turno do Brasileirão, tá? Porque ele era um jogador que só tinha, se não me engano, um gol em todo o primeiro turno. E ele jogou bastante partidas, várias delas entrando no segundo tempo, mas só tinha feito um gol. E no resto, ele foi, eu acho que, o artilheiro do segundo turno. Ele terminou o campeonato com 14 gols. Ele fez 13 gols em um turno, no segundo turno inteiro. Então, assim, foi muita coisa o campeonato dele nessa segunda parte. Mas a primeira parte foi um grande campeonato, sabe? Foi um campeonato, assim, não muito bom, e ele errava bastante, sabe? Foi criticado algumas vezes, a torcida do Flamengo passou a amar o Michael, muito mais nessa virada de primeiro para o segundo turno, principalmente no segundo. Mas no primeiro não foi um grande campeonato dele, sabe? Ele ainda não estava 100% ali, até porque era reserva, não entrava 100. Então, acho que é muito justo ele estar na seleção, mas. Se você for colocar o Arthur no lugar dele por uma questão de regularidade, mesmo o Arthur não tendo feito, assim, num geral, um campeonato, talvez até melhor do que a segunda parte do Michel, mas num geral foi mais regular, acho justo o Arthur entrar, mas também acho justo a do Michel. Não tem jeito, estou em cima do muro aqui, tá? Mas acho que eu ficaria com o Arthur pela regularidade. Eu tento prezar pela regularidade, então acho que seria Hulk e Arthur. Hulk, com certeza, obviamente. Por isso que a gente nem discutiu ele. Arthur, acho que seria a dupla. Ficaria Rafael Veiga, Nacho, Hulk e Arthur. Mesma coisa do Bola de Prata, na minha opinião. Mas assim, Michel merece, tá? Se ele tiver, é justo.
Tinha que ter o prêmio. Acho que seria o prêmio perfeito para ele, né? O 12º jogador. Porque em muitas vezes ele foi isso, realmente. Como eu disse, ele era um reserva que mudou vários jogos para o Flamengo. E se o Flamengo ficou até a reta final incomodando o Galo, foi por causa do Michael, né? E o técnico do Brasileirão, nos dois prêmios, foi o Cuca, do Atlético Mineiro. Acho que esse aqui dá um bom debate também. Vi muita gente discordando. Eu não discordo, mas como em quase toda a seleção, né? Mas eu iria de Vojvoda, do Fortaleza, e vocês me acompanham ou não?
A gente tinha até falado isso no último programa, né, Paulo? A gente ficou, pô, quem será que foi o grande técnico e tudo, mas eu acho que a gente considerou um pouco da temporada no geral e eu tinha ficado com o Cuca, né? Só que eu acho que no brasileiro especificamente, eu acho que eu fico com o Vojvoda. Se a gente for considerar o todo, eu acho que o Cuca chegando até a final da Copa do Brasil, até uma semifinal de Libertadores, sabe? Tendo eliminado o River e Boca, que é muita coisa, foi um ano absurdo, ainda mais se ganhar a Copa do Brasil. Então, talvez o melhor técnico do ano no futebol brasileiro, talvez seja o Cuca. Mas acho que no campeonato, eu acho que é o Vojvoda, sabe? O que ele fez no Fortaleza é mais inacreditável do que o que o Cuca fez no Galo, porque tem um timaço com várias estrelas. Então, não desmerecendo, obviamente, foi um grande campeonato. Não é qualquer técnico que chega no time que tem estrelas e vai jogar. Mas acho que é mais difícil fazer o que o Vojvoda faz. Eu acho que eu te dou bastante mérito para ele, né? Fora que ele chegou aqui agora e foi muito bem, né?
E tipo, antes do Nicolas falar rapidinho, o Galo esperava-se que brigasse pelo título, esperava-se títulos do Galo, né, nessa nova fase deles, batendo na trave há muito tempo, enfim. Tinha que brigar, sabe? E você, de tanto brigar, uma hora vai ganhar. Eu acho que ganhou com todos os méritos o Cuca, tanto que para mim tá justíssimo o voto nele. Mas o Fortaleza ninguém esperava ali em cima. O Fortaleza chegou a brigar até por liderança em momentos do Brasileirão. E, cara, é um Fortaleza que ficou quase campeonato inteiro no G4. Isso é muito inacreditável. O primeiro, como eu disse anteriormente, é o primeiro clube nordestino a conseguir vaga na Libertadores via Brasileirão. Enfim, toda hora a gente olhava o Fortaleza lá em cima e a gente pensava: caraca, será que vai cair? Quando vai cair o Fortaleza? Não é possível que vai ficar lá. E ficou, cara, o campeonato inteiro e terminou no G4, pô. É um feito incrível.
Eu concordo com vocês, acho que o Vojvoda merecia, mas dificilmente um técnico é muito bom, do melhor time da temporada, do campeão, não vai ganhar o prêmio, né? Então eu acho que é por isso que os votos foram pro Cuca, mas eu concordo que o trabalho mais impressionante e mais difícil de se fazer foi o do Vojvoda, porque tem muito menos material humano, chega durante a temporada, não começa o campeonato. Foi uma descoberta do mercado aí que a diretoria do Fortaleza fez, porque não é dos principais técnicos argentinos, nem estava num dos principais clubes. Foi um verdadeiro achado. E muito do mérito do Fortaleza fazer o melhor campeonato da história foi por conta do Vojvoda. Acho que até a torcida do Fortaleza, que tinha o Rogério Ceni como o melhor técnico da história do clube, né, do Fortaleza, acho que agora o Rogério Ceni já ficou meio que esquecido no coração lá da torcida do Tricolor, lá do Ceará. Então, eu também votaria no Vojvoda, mas não dá para discordar do trabalho do Cuca, né? Porque o que ele faz com esse time do Atlético é brincadeira. Inclusive, precisando reinventar o time, né? O time começa o campeonato com uma escalação, ele vai mudando no meio da temporada, ele vai mexendo certo. E é fato que o Atlético teve o melhor time do ano. Inclusive, no confronto deles da Copa do Brasil, o Atlético voou para cima do Fortaleza. Então, não é injusto o voto do Cuca, não. Mas já que ele ganhou do Brasileirão e da Bola de Prata do podcast, pelo menos a gente dá pro Vojvoda.
É isso, é o prêmio de consolação dele. E para fechar aqui, vamos de revelação. A gente já havia dito que o do Bola de Prata foi o Zarate. E do prêmio Brasileirão foi o André, que a gente citou aqui anteriormente também, André do Fluminense. Vocês concordam? Se tivesse que escolher um só, para quem vocês iriam premiar?
Eu falei antes, né? Como eu deixei o Nacho como meia, acho que o Zaratio como revelação. De novo, esses critérios ainda estão um pouco confusos para mim, mas se ele tá lá, então acho que é justo, sabe? Porque ele podia estar na seleção, ser um jogador que podia estar na seleção, tá disputando revelação. Então acho muito justo ele estar lá e ganhar esse prêmio de revelação. É muito merecido.
É, o meu seria o Zarate também. Eu acho que o critério é só ter no máximo 23 anos. Não precisa ser o primeiro campeonato, porque o Claudinho ganhou ano passado e não era o primeiro campeonato dele. E eu, na minha seleção, teria três atacantes. Não sei se a regra era ter dois meias e dois atacantes. Se isso for uma regra, o Zarate estaria na minha seleção. Mas na minha seleção normal, ele não estaria porque teria três atacantes. Aí ele ganharia pelo menos o prêmio de revelação. Então, tá justo ser entregue pro Zarate. Não que o André não tenha jogado bem, porque o André poderia estar na seleção também como um dos dois volantes.
É, como eu disse, não dá para discordar de nenhum dos dois, mas assim como o Henrique, eu tenho uma implicância com esse prêmio de revelação, não com o Zarate, mas de ser dado para jogadores tão velhos, entre muitas aspas, né? Porque o Zarate tem só 23 anos. Mas eu acho 23 anos uma idade avançada para ser tratado revelação. E o Zarate, ele não chega como esse cara para se desenvolver. Se desenvolver também, mas ele já tinha feito o seu nome em certa parte. Não é uma surpresa o Zarate gastar a bola. Até porque ele foi primordial no Racing nos últimos anos. Participou daquele grande time com o Lautaro Martínez, inclusive. Enfim, não me surpreende o Zarate nesse nível, sabe? Agora o André, sim. O André que veio da base. Ano passado chegou a jogar um pouquinho, mas esse ano, de fato, assume a titularidade aí na reta final do campeonato. Cara, o André tem uma história muito curiosa, porque o Fluminense ia se desfazer dele. O Fluminense ia emprestar o André para o CRB ou para Botafogo. Era esse o boato na época. Mas ele acaba ficando. E, bom, o resto aí a gente já sabe, né? Ele foi um dos melhores jogadores na posição do Brasileirão. E por ser mais novo também, por ter, tipo, basicamente esse foi o primeiro brasileirão dele, né, que ele jogou com constância, por vir de onde ninguém esperava tanto assim. Então eu iria de André de revelação, mas pegar jogador por jogador, eu acho que o Zarate jogou mais o campeonato. O meu problema é com o critério em si, que eu acho que o Zarate não se encaixa, pelo menos como eu vejo, um prêmio de revelação. É esse o motivo, mas, como eu disse, não tá injusto para nenhuma das partes aí. Enfim, vocês querem. Oi, pode falar.
Para você a idade máxima seria o quê? 20, 21 anos?
É, acho que por aí, 20 anos no máximo, sabe? Porque tem muito daquilo de um garoto que sai da base, chegou no profissional agora e se revela para o mundo, sabe? Se revela para o Brasil, de onde ninguém tá esperando. Assim como foi o próprio João Vitor, que vale ser citado aqui também, do Corinthians, um zagueiro jovem que surgiu esse ano e se revelou, sabe? Valia estar tá concorrendo também. Acho que tem que ser
Primeira
nessa
temporada da
vibe.
carreira, né?
É, basicamente isso.
É, seria um critério maneiro também. Até porque eu tava vendo aqui o próprio Arthur do Bragantino também tem 23 anos. Eu já conhecia o Arthur. Ele jogou no Palmeiras, jogou no Ceará. Então, não era uma revelação. Mas o Zarate, até por vir de fora do Brasil, pouca gente conhecer, acho que esse foi o critério, né?
É, deve ter sido isso com certeza. E o prêmio para ele, como eu disse, é um ótimo prêmio de consolação, já que ele não está em nenhuma das duas seleções. E no final, o André e Zarate, os dois ganharam um prêmio, né? Então, mais justo que isso, impossível. É, e vocês querem comentar mais alguma coisa? Ou a gente. Pode encerrar. Acho que a gente abordou.
Algumas
Tudo.
Mineiro e Fortaleza ainda para Libertadores, que é uma coisa legal. Não há muito o que fazer. Essa seleção até foi justa. Sim, a classificação do campeonato foi justa de acordo com o que jogaram. E essas seleções aí foram justas. Então a gente só comentou mesmo. Não tinha muito debate até, se parar para pensar.
É isso, a gente resumiu já legal e já dá para encerrar então.
Beleza, vamos terminando por aqui, rapaziada. Eu sou Paulo Rogério. Essa foi mais uma edição do podcast sobre futebol, falando aí sobre a repercussão do Brasileirão do fim. Infelizmente, para alguns, felizmente para outros, acabou. O fato é que a gente com certeza vai sentir falta. O Brasileirão só volta ano que vem, provavelmente em abril, por aí. E com certeza a gente estará aqui para comentar, não rodada após rodada, mas alguns acontecimentos no futuro. Vou ficando por aqui, vou dar as palavras para o Henrique e para o Nicolas aí, para eles se despedirem também.
É isso, galera. Mais um programa aqui com vocês, né? Falando sobre futebol, né? Que é o podcast. Agora o Brasileirão, vamos ver como é que vai ser pro ano que vem, né? E agora esse final de ano até o início do ano que vem vai ser mais futebol europeu, né? É isso. Vamos voltar à nossa programação normal e falar de Champions, de como estão tá os campeonatos lá fora. E é isso, né? O futebol brasileiro deve voltar ali nos estaduais ou no Mundial do Palmeiras, né? Contra o Chelsea. Vamos ver como é que vai ser. Mas até lá, parabéns aos clubes brasileiros. E a gente volta para a Europa. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima.
Valeu, Henrique. Valeu, Paulo. Valeu, galera. Ligado aqui no podcast. Então, refazendo o convite, né? Acabou aqui. Corre lá no Pautas e Táticas. Vamos debater um pouco mais sobre esse Grêmio. Principalmente você do gremista. Quero muito ouvir a tua opinião, porque lá eu só tenho um vídeo lá pra debater aí sobre esse rebaixamento, dar a minha opinião, os motivos e tal. Aqui a gente tentou se conter um pouco até para não dar spoiler, né? Mas é isso aí. Sou o Nicolas Franco, lá do Pautas e Táticas também. E o Henrique já quer se despedir do futebol brasileiro, mas a gente ainda tem Copa do Brasil pela frente, talvez. E aí para falar desse assunto até o final do ano aqui no podcast. Tamo junto. Um abraço.
Bem lembrado, Nicolas. Isso que eu ia citar também. O Henrique já quer se despedir do nosso futebol aqui, mas não. A gente vai comentar da final da Copa do Brasil com certeza. É que às vezes a gente até esquece, né? A Copa do Brasil terminando depois do Brasileirão. O fim do Brasileirão passa a sensação de fim de temporada, né? Mas ainda tem mais dois joguinhos aí entre os dois Atléticos para decidir. E é isso, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Sou Paulo Rogério, lembrando que segunda-feira você tem um compromisso com a gente aqui sobre o sorteio da Champions. Assim que sair, a gente solta um programa aqui debatendo os confrontos. Será que o atual campeão europeu vai se complicar? Porque ficou em segundo, né? O Chelsea, assim como o PSG. Então a gente pode ter confrontos muito bons por aí. E a gente fica na guarda e espera vocês aqui na segunda-feira. Valeu!